Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Lorenzo Ridolfi, um nerd fascinado por matemática e por Big Data, que fica cismado com as informações desencontradas sobre a epidemia da Covid e decide preparar seus próprios gráficos, lançando um pouco de bom senso na gritaria. Muito bem, mais um Leadercast. Como sempre, eu vou contar como é que a figura veio parar aqui. Eu, no auge do começo da pandemia, aquela loucura, aquela gritaria, ninguém sabia nada, cada lugar vinha uma informação diferente. Eu me lembro que eu estava fazendo uma série de posts, me incomodando com um monte de gente, e um dia alguém entrou num comentário de um post meu do Facebook e falou: cara, vai dar uma olhada na página, tem um cara chamado Lorenzo aí que está fazendo um trabalho legal. Eu falei: pô, deixa eu dar uma olhada. Eu entrei no site, pô, vi um trabalho super minucioso ali, com umas estatísticas, com um palavreado de matemática e tudo mais. Falei: cara, o homem deve saber das coisas. Aí fui acompanhar no Facebook, né? Se lá no gráfico tinha os gráficos com comentários, no Facebook tinha os comentários pessoais dele. Aí eu comecei a ver que, pô, tem sentido aqui. De lá pra frente eu não parei mais de acompanhar. E realmente, quando eu quero saber o que tá acontecendo, eu vou no site dele olhar, vou lá no Facebook da página dele olhar. E aí, anteontem, 3 ou 4 dias atrás, ele colocou um post. Eu li o post e falei: cara, não é possível, bicho, eu vou ter que falar com esse cara. Mandei uma mensagem para ele no Facebook: vem cá, cara, vamos conversar. Ele na hora me respondeu no e-mail, eu comecei a trocar uma ideia com ele e descubro que ele é meu vizinho. Mora aqui do lado. Vem cá, cara, vamos conversar. Então, pronto, 2 dias depois do contato, nem um dia depois do contato, mas basicamente nós estamos aqui juntos. Vou gravar um Leadercast aqui, porque tem, acho que, muita informação importante relativa à pandemia, à Covid e tudo mais. 3 perguntas são fundamentais, as únicas que você não pode chutar no começo da conversa, então vamos a elas, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Meu nome é Lorenzo Ridolfi, né? Tenho parentesco italiano, meu pai era italiano, bem machista, me deu um nome imenso italiano, que se eu falar meu nome inteiro, acho que vai gastar uma hora inteira do...
Mas você fala, agora vai ter que falar, cara.
Então, como é Lorenzo Francesco Giovanni Dino Maria Ridolfi. Para ter uma ideia, não cabe nem na carteira de motorista, tá abreviado lá, isso me dá problema, esse nome gigantesco, né? Eu sou carioca, mas estou em São Paulo há 3 anos e fiz há pouco tempo, né? Agora, 1 mês atrás, 54 anos, né? Então, okay. E estou há 3 anos aqui em São Paulo. Mas eu quero aproveitar e agradecer você, Luciano, pela oportunidade de mostrar o trabalho, que eu acho que é um trabalho importante. Tem muita gente mal informada sobre a Covid, né? É realmente uma preocupação que eu tenho muito grande em levar a informação correta para as pessoas.
O que você faz?
Eu sou um nerd que gosta de muita coisa de tecnologia, né? Sim. Desde parte de computação gráfica, cores, ciência de dados, que tem a ver com esse trabalho da Covid que eu estou fazendo, e a parte de computação de nuvem, né? Ou seja, eu gosto eu chamo brincar com tecnologia, que é um prazer tão grande em lidar com essas coisas no dia a dia, que eu chamo de brincar, mas lógico, né? Estou no caminho profissional que eu tenho nesse sentido.
Né? Você nasceu no Rio mesmo? Carioca? Da Gema.
É.
Legal.
Eu fui casado com uma paulistana, e ela brincava que arrumou o carioca mais paulistano que ela conheceu. Por ser filho de italiano, meus pais falaram italiano em casa, então... Sim. Segundo ela, era o carioca com menos sotaque que ela...
Seu pai era italiano da Itália mesmo, não era...
Médio, né? É uma história engraçada que meu avô veio para o Brasil para fazer um safari, só que ele errou de continente, em 1900 e pouco, né? Então ele chegou com aquela roupa de safari e acho que até o pessoal do consulado estava lá, né, no porto, na época, claro, no navio, 1900 e pouco, né? E, óbvio, ele não fez safari nenhum, mas gostou, ficou um tempo aqui, só que conheceu a minha avó, que era italiana também, só que o meu avô é da região de Florença, a minha avó napolitana, se encontraram aqui, né, casaram, tiveram os filhos aqui e depois tiveram a infeliz ideia, porque estourou a guerra, né, de voltar para a Itália. Sim. Só que essa parte era engraçada, meu pai era tão... Então ele morou alguns anos na Itália, acabou voltando, mas oficialmente ele era italiano. Então, Copa do Mundo ele torcia para a Itália, não torcia pelo Brasil. Né? Então ele era, se a gente falasse para fora que ele nasceu no Rio, né, ele não gostava muito, não. Ele não chegava a desmentir, mas do tipo, não era um assunto que ele gostava muito, não.
O que ele fazia?
Ele foi diretor de várias empresas, ele foi administrador de empresas e advogado também, trabalhou muito tempo atrás. Eu sou temporão, né? Então, meu pai se aposentou, eu era novo ainda, mas ele trabalhava, se não me engano, o último cargo dele foi da indústria naval, né? Estaleiros no Rio, mas lógico, uma outra época, muito tempo atrás, né?
Tá. Nesse programa aqui eu faço uma baita de um preâmbulo para entender a pessoa, para depois a gente conversar sobre liderança, empreendedorismo. O teu caso vai ser diferente, porque o teu tema é tão do momento aqui que eu vou dar uma abreviada aqui, tu.
Perfeito.
Tá? Eu vou chegar. Você estudou matemática, cara? Você se formou em quê?
É coisa curiosa, né? Eu tenho uma formação matemática, acho que boa, mas muito em função do começando no primeiro grau, porque eu estudei no Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, que é um colégio muito bom, e lá, acredito que seja igual até hoje, né? A gente nunca seguiu a cartilha do MEC, né? Então, a gente teve aula de lógica na quarta série primária, né? Que hoje seria a quinta. Então, e eu sempre fui meio... Nunca gostei muito de estudar, não fui aquele cara... Nunca fui CDF, né? Mas, até que às vezes me dava bem nas provas, né? Aí, fiz faculdade de engenharia, na época, novidade, engenharia de computação, né? Aí, fiz logo em seguida mestrado. Aí fui trabalhar em informática, trabalhei em várias multinacionais, sou bem rodado, brincando, né? E aconteceu até uma coisa curiosa, que eu parei para fazer um doutorado no meio do caminho, quis fazer um sabático, né? Aí até eu virei mais matemático em si, porque eu estava trabalhando muito com computação gráfica, cores, né? E acabei fazendo uma matéria no IMPA, que era de matemática pura, que eu brincava, que eu não entendia as piadas no começo, né? Então, na época, nem me dei conta como era uma coisa importante, né?
Mas era um doutorado em quê?
Em computação gráfica, particularmente em precisão de cores, né?
Cores?
É uma história... Eu conto muitas histórias, mas eu estava num projeto de consultoria super pesado em 2001, daqueles, né, brabos, e voltei a malhar, estava sentindo uma dor na barriga, não é dor de barriga, dor na barriga, né? Aí fui no médico, aí tinha uma tomografia antiga, fiz uma tomografia nova, e o médico falou assim: cara, muito estranho, você tem 30 e poucos anos, você está com diverticulite, você vai ter que operar. Mas para operar, você tem que ficar 3 semanas em casa, mas descansando mesmo. Aí minha irmã, que não entende nada de informática, ela ganhou do marido na época, né, que era caríssima, uma primeira câmera digital, né?
Sim.
E eu, estando em casa, ela foi lá e deixou a câmera comigo para eu ter o que fazer. E eu tirava foto com a câmera digital, tava a cor na câmera de uma maneira, no monitor na outra, se eu imprimisse. Ficava diferente.
Uma terceira cor.
Ferrou.
Sim.
Eu passei 3 semanas entendendo o porquê daquela merda, né? Aí eu continuei trabalhando com TI, mas isso virou meu hobby à noite. Entender a coisa de cores. Aí surgiu uma oportunidade de eu fazer doutorado, e eu fiz doutorado, e meio que ainda trabalho muito em TI, mas também tem esse lado de cores, né? Eu tive o prazer de fazer as cores da cerimônia de abertura da Rio 2016, né?
Que cara, tem alguém sendo pago para isso?
Não, foi até uma coisa...
Deixa eu te dar uma dica aqui, ó. Eu sou da parte de artes gráficas, mas então eu também mergulhei muito em cores. Andava com Pantone no bolso, com escala Pantone no bolso. Então, cara, isso eu trabalhei de montão com cores e tudo mais, e tinha uma grande preocupação na época com a fidelidade do que a gente estava mostrando para o cliente e aquilo que ia ser impresso lá na frente.
Exatamente.
Né? Mas não era no nível que você está colocando aí, que sabe, é o nível de... A gente chega, pô, eu preciso de uma aproximação, tem que sair parecido com o que eu tenho aqui, né? Que era... E a gente ali tinha umas loucuras lá, mas eu imagino que você foi muito mais fundo. Porque você está falando de trazer o eletrônico para o papel.
Exatamente.
E aí deve ser um nó.
Exatamente.
Sem tamanho, cara.
Exatamente. E o trabalho da Olimpíada foi uma coisa muito curiosa e engraçada. Essa firma, né? Eu tenho uma firma que presta serviços disso, né? Que começou pequeno, já fiz uns trabalhos grandes, por exemplo, a Olimpíada, né? Mas eu faço até impressões com fidelidade de cor, então acho que mais de 6 meses da Olimpíada me procurou uma pessoa que ela imprimiu uma reprodução de um quadro da Beatriz Milhazes com uma fidelidade grande de cores. Uma impressão normal, tamanho A3.
Em offset?
Não, mas uma maior qualidade possível. Eu tenho umas impressoras que fazem uma qualidade um pouco maior, né? São 10 cores, né?
Não era uma coisa para imprimir milhares de posts? Não, ele queria fazer uma reprodução.
Uma amostra, digamos assim, né?
Ok.
E eu fiz, né, uma impressão, não sei, deve ter custado R$100, R$200 o serviço, alguma coisa assim. E a pessoa estava no centro do Rio de Janeiro, né? Estelinha, se você estiver ouvindo aí, revelando isso para você, aí encontra uma menina de skate com cabelo azul, né? Ok, então entreguei a impressão, ela nem sabia direito como me pagar, porque era uma empresa nova, né? Ok, mas depois a gente acerta, tranquilo. Aí ela me liga e fala assim, ó, você conseguiria fazer essa impressão com 40 metros de tamanho? Eu falo assim, ó, cara, não existe nenhuma impressora com 40 metros de largura, a maior que eu conheço tem 5 metros. Não, eu sei que a gente tem que fatiar, né?
Sim.
Sim, até eu trabalho, eu já calibrei algumas gráficas que tem essas impressoras, eu consigo fazer. Claro que eu fiquei curioso, liguei para um amigo meu que tem uma gráfica que imprime, né, em grandes formatos, ele falou assim, ah, já sei, 40 metros é a largura do palco do Vivo Rio. Deve ser um show do Vivo Rio, né? Ainda mais a figura de cabelo azul, skate, né?
Uhum.
Pensei alguém ligado a artes, né? Então estava crente, 40 metros. Ela falou assim, ah, beleza, meu chefe quer falar com você. Então, mas você consegue fazer realmente grande, aquela coisa toda? Eu falei, consigo, sim. Beleza, aí tem uma terceira reunião numa casinha no bairro do Maitá, lá no Rio de Janeiro, até perto onde é que eu morava também, coincidência. Eles chegam lá, mas para a gente começar essa conversa, me dá uma pilha de... Já tem umas 100 páginas, né? Você vai ter que assinar...
Confidencialidade.
Aí eu vi que era da Rio 2016, né? Aí eu estava com o pessoal da Radiográfico, que foi um pessoal fantástico, que fez toda a programação visual, né? E eu explicando, ó, para você fazer... Eu sou uma pessoa muito aberta. Tipo, se eu posso compartilhar, eu compartilho, né? Aí eu falei assim, ó, tem que fazer isso, outro. Aí eu olhando, aí o chefe, né? O Mauro olhava pro pessoal da Radiográfico, o pessoal da Radiográfico sinalizava com a cabeça assim, do tipo, ó, não segura essa onda, não. Aí no final das contas, né, acabei ficando responsável por, né, lógico, seguindo o design da Radiográfico, fazer a transposição desse quadro, que é todo mundo morrendo de medo da Beatriz Milhazes, que ela é muito fanática por precisão de cores do quadro dela, né? E eu fiquei responsável por esse cenário, que seria apoteose, o cenário, em teoria, o mais importante. E na negociação, né, em vez deles pedirem desconto, a minha proposta, eles falaram assim, então faz um negócio, você trabalha na concepção desse daí e supervisão do resto do cenário inteiro. E foi um trabalho realmente sensacional.
Cara, tem teu dedo lá na abertura da Olimpíada, foi isso?
É isso. Aí teve um episódio engraçado, né? Em que eu falei assim, caramba, a gente vai ter que encarar a Beatriz Milhazes, né? E eu fiz uma impressão usando em Canvas, que é um tecido para impressão, sim, né? Que se imprime em inkjet, mas é muito semelhante a um quadro, né? É realmente um material muito bom. E eu fiz uma simulação do quadro, né? Só que o mesmo quadro que eu imprimi em A3, eu imprimi um tamanho maior, talvez A1, A0, um tamanho grande, né? Num canvas. E o pessoal da produção foi lá conversar com a Beatriz Milhazes, né? E foi engraçado que voltaram. Lorenzo, ela gostou tanto que ela roubou a amostra. Então, com isso, fechou
legal
o cenário, né?
Maravilha.
E foi o resto maravilha da história. Foi um trabalho muito legal que eu fiz.
E né? aí você vai fazer esse doutorado, então, nessa área de cores e cai no teu colo uma cadeira de matemática, é isso?
Exatamente. Eu xingava meu orientador. Porque
o que matemática tem a ver com isso?
Bom, eu estava fazendo um espaço de cores para você poder realmente fazer... Você tem que fazer um bando de conta em cima de cores, né? Uhum. Para você, tipo, se aumentou um pouquinho a saturação aqui no vídeo, por exemplo, aumenta proporcionalmente na impressora. Era uma questão mais básica. Então, você tinha que ter um modelo matemático preciso. Então,
sim,
precisava de uma matemática um pouco mais avançada. A gente descobriu isso daí, ó. Realmente precisa disso. Aí, meu orientador, sem dó nem piedade, vai lá e faz essa cadeira no IMPA, né? Eu brincava que eu não entendia as piadas, né? No começo foi desesperador, né?
O que é o IMPA?
É o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro.
Cara, matemática já dá medo. Agora, pura e aplicada, não, é pra sair correndo.
É nível internacional, né? Teve um estudante lá que ganhou a medalha Fields de matemática.
Que é o Nobel da matemática.
Exatamente. Então, o pessoal realmente muito bom.
Sim.
E depois, passada até passada aquela correria, né, que me caiu a ficha, né, que aquele negócio era algo interessante, né, aí eu comecei a estudar, eu terminei meu doutorado já faz algum tempo, 2012, né, então, em vez de estudar cores, que aquela cor já virou parte da profissão, a minha curiosidade passou a ser data science, ciência de dados, né, e que levou a esse trabalho, mas eu já adianto, né, começando a falar um pouquinho da Covid.
Não, entra nele, não. Peraí,
tá bom,
não,
tá bom.
Deixa eu só esgotar essa situação aqui, então. Você quando Você, então, virou um empreendedor, dono de uma empresa. Você tem uma empresa que presta consultoria
isso.
com essa parte de cores para todo mundo lá.
Isso, mas nunca me afastei de TI também. Né?
Sim, tua área de atuação lá. Mas isso. Você começou a se interessar por matemática...
Pelas
como,
cores.
Por causa da data science, né?
Isso.
De data science, tá? Quem lembrar aqui, eu já fiz alguns programas aqui falando de data science, que é aquela... Quem tá falando muito em inteligência artificial e tudo mais. E a raiz dela é o data science, que é a maneira como você vai... Pô, leva essa eu tô rindo aqui comigo, porque você tá falando, cara. Eu tô me lembrando eu mexendo no Pantone, e o Pantone põe 20% de cian...
Isso.
5% de vermelho e 3% de amarelo, e aí vai dar uma tonalidade tal. É. Quer dizer, o máximo de matemática que eu cheguei foi essa misturazinha. Eu usava aerógrafo, né? Fazia cor do aerógrafo e tudo mais. Cara, então, essa era a minha matemática. Agora, você está indo para um nível de data science, que é quando a matemática começa a ser... a ter uma, quase que uma inteligência própria, né? Ela começa a tomar até decisões, né?
Exato.
Sim. Né? E aí você começa a curtir isso aí como em paralelo. Não é o teu negócio.
Eu consegui até unir os dois, né? Porque o data science é, vamos dizer, um framework, né? Um arcabouço que você precisa ter uma aplicação, né? Tem que ter uma aplicação prática. Qual é a aplicação prática que eu tinha na mão? Cores, né? Eu tinha cliente de cores. Sim. Então, em vez de... Isso é uma coisa que eu já faço há algum tempo, de usar softwares comerciais, e software não são baratos, né? Com dólar caro. Então, um software bom de cores começa em 3 mil, 5 mil dólares, né? E eu tenho vários. E eu comecei a desenvolver os meus usando técnicas de data science que, na minha visão, são até melhores que os tradicionais, né, que não usam data science. Então foi até hoje um diferencial que eu tenho. Mas foi mais por interesse pessoal do que pensando na empresa. Né? Acabou calhando de realmente funcionou. Mas não era o objetivo, era usar como exercício. E calhou de dar certo. Né?
Isso tem tudo a ver com estatística.
Sim.
Tem tudo, se alimenta da estatística, trabalha com ela e tudo
mais. Estatística começou muito, né, em função do erro, né? O percentual de erro, de cor, né? Sim. E algo que eu comecei a ficar meio vidrado nessa questão. Entendi, né? Muito mais por uma medição do erro, da cor, erro da medida, qual é o erro tolerável, né? Então,
isso nos últimos 8 anos?
Até antes, foi. Né? Antes.
Você disse que em 2012 você terminou.
Eu terminei, mas eu comecei em 2007. Mas antes eu comprei um equipamento, um medidor de cores, né? Não foi nenhuma fortuna, mas seria o equivalente a uma câmera fotográfica cara, né? Que na época eu era casada, minha mulher olhava para mim, mas então agora você vai ter que fazer dinheiro com esse negócio, entendeu?
Mas então você estava intelectualmente preparado para discutir estatística, quando chegasse alguém com uma planilha e botasse margem de erro, essa coisa, você tinha todas as ferramentas para discutir isso à vontade.
Sim,
muito bem. Chegamos lá. De repente, no ano de 2000 da graça, pinta uma tal de pandemia, uma tal de Covid, começa essa loucura, e do dia para a noite a gente começa a ser jogado na cara da gente, gráfico em cima de gráfico, média variável, mortalidade daqui, índice de lá. Foi uma loucura o que aconteceu.
Sim.
Eu me lembro que eu tentei acompanhar no começo, depois eu desisti. Falei, cara, tem uma lei da economia que diz que, como é que é? Para cada economista dizendo uma coisa, existe outro igual dizendo exatamente o contrário, e os dois podem estar errados. Então, é a lei da economia. E aí eu apliquei aqui, falei, pô, vale para médico, vale para todo mundo, porque eu via chegar um cara com um baita do discurso maravilhoso, falava, puta que interessante. Na um minuto seguinte aparecia um outro cara falando o contrário dele, com o discurso maravilhoso também, se chocava os dois e não tinha nenhuma conclusão. E nós estamos aqui há 6, 7 meses de pandemia e continua ninguém sabendo de porra nenhuma, ninguém sabendo para onde vai. Não sabemos se vai parar, se está morrendo ou não. Você liga a televisão, continuam dizendo que está morrendo, e aí vem a estatística e fala, não, pera um pouquinho, já caiu. Quando essa loucura toda aconteceu, você bateu o olho e falou, tem coisa aqui, é isso?
Não, foi uma coisa curiosa, né? Embora eu seja nerd, eu não sou um cara que gosta muito de celular, é uma coisa curiosa. Então, eu gosto muito de desktop, a gente falou agora há pouco, né? Vários monitores, né? Então, eu uso o WhatsApp, mas eu uso muito pouco. Então tem um grupo de colegas do colégio de muito tempo, né? E lá, bem no início da pandemia, um colega que é médico, é até cardiologista de um hospital grande do Rio de Janeiro, me mandou um trabalho sobre o professor Didier e a cloroquina.
Okay.
O curioso é que esse médico agora, meses depois, ele nem acredita na cloroquina. É uma coisa curiosa.
Esse que te mandou...
Exatamente, tá. Ele mandou como curiosidade. Mas aquilo me chamou muita atenção. Por ter feito doutorado, né, tem uns rankings de pesquisadores, Eu vi que o cara, não sei se eu posso falar essa palavra, mas era o pica das galáxias de vírus. O cara tinha, não sei, mil e não sei quantos trabalhos.
O Didier Raul. Isso que eu ia te perguntar agora. Vamos ver quem é o Didier. Tá.
Exatamente. É um pesquisador do sul da França.
Sim.
O artigo dele, eu falei assim, cara, o cara tem que ser muito bom. Era um artigo de meia página. Tipo, falando, ó, eu acho que isso daqui pode ser bom.
Isso aqui era cloroquina.
Exatamente.
Tá.
Isso meio...
Isso lá em março?
Em março, justamente. Tá. E eu comecei a ir atrás, falei com alguns amigos meus, né, que entendem, e começamos a estudar, ver isso daí, né, e naturalmente, né, começou interesse também em entender mais do Covid como um todo, né? E aconteceu uma coisa curiosa, que eu não lembro quem achou, né? Um gráfico super diferente, né? Que era um gráfico logaritmo, ou seja, bem para quem gosta muito de matemática, né? E que era interessante você conseguir ver um número total de óbitos e o crescimento num gráfico só. E eu comecei, uma coisa muito simples no Facebook, talvez março, abril, bem no começo mesmo, a todo dia de noite... dá um print, né, desse gráfico do site, né, que eu colocava o Brasil mais alguns países relevantes, né, e fazia alguns comentários, né. E começando a falar da situação do Brasil...
De onde vinha esse gráfico? O que é?
Era um site, né, até eu cito o nome no meu site que eu criei, né. Sim. O Zero Bias, não me lembro de cabeça, mas era um físico, né, que criou ou difundiu, não sei se foi a criação dele, esse tipo de gráfico. Eu achei bem diferente e você conseguia ter uma visão geral, né, de vários gráficos num só. Então, no começo, eu simplesmente ia todo dia de noite, acho que me lembro que era 8h30, 9 horas da noite, que atualizava os países todos, né, no site que ele publicava. Eu chegava lá, selecionava os países, era uma coisa muito tranquila, dava um print screen e publicava e fazia uns comentáriozinhos. E o Brasil sempre teve um problema, e que é constante até hoje, é que, eu não sei se é o pessoal das secretarias de saúde, o pessoal do Ministério da Saúde, mas eles não gostam de apurar óbito no final de semana. A primeira decisão foi, ó, como tem muitos assintomáticos, né?
Sim.
Olhar caso não quer dizer nada. Porque você tem que olhar caso em relação à quantidade que foi testada.
Claro.
Se você não sabe quantos foram testados, se você pode ter 80% de assintomáticos ou pessoas com sintomas leves que não o motivaram a fazer o exame, então olhar casos é uma variável muito, muito louca, muito... não quer dizer muita coisa. Então, infelizmente, tem que olhar óbito, porque existe todo o registro civil para balizar. Então, é uma medida mais certa. Triste, né? Claro, mas Sim. É uma medida mais correta. Então, eu passei a fazer esse gráfico de óbitos e notava que realmente o número de óbitos apurados no final de semana era metade dos dias úteis. Então o gráfico parecia um eletrocardiograma.
Sim.
Então a primeira coisa que me deixou realmente aflito no sentido das pessoas não terem informação foi assim, com um gráfico parecendo um eletrocardiograma, ninguém consegue ver uma tendência da curva, uma coisa simples, se está subindo, se está descendo, porque o negócio oscila que nem uma bola quicando, não dá. Aí eu fiz um programinha, né, eu sou nerd, gosto de programar, muito simples, que simplesmente pegava o gráfico do cara e dava uma suavizada para tirar a ondulação. Então fiz um programa pequeno, né, e comecei a publicar esse gráfico, né. E não me lembro se já existia há muito tempo ou eu só percebi e notei duas coisas que me facilitaram muito a vida. Que o Ministério da Saúde começou a publicar uma planilha com todos os óbitos, casos, diariamente, né? E eu descobri que, não vou entrar no detalhe técnico, mas tudo que eu tinha feito simplesmente para imprimir e mostrar no computador, eu podia facilmente levar isso para a web. Era uma coisa tecnicamente tranquila para mim, por sorte, pela maneira que eu fiz, que eu usei um pacote de software, que também tinha uma versão para ser publicada na web. Eu falei assim, caramba, para eu criar um site, né, em cima dessa planilha, que tem muitos dados, é como se eu tivesse dados para o estado e dados para o município, e não dá para eu chegar e postar não sei quantos gráficos no Facebook, vou ter que fazer um site. E isso foi um trabalho, até, não sei, foram uns 15 dias de trabalho para fazer isso, né?
E nasceu o Zero Bias, é isso?
Nasceu
o
Zero Bias.
Zero Bias, tá.
Que a ideia é, independente de posição política, o que, que eu falo lá é o que eu estou vendo,
sim,
né?
Sim.
Eu procuro tentar interpretar no sentido, né, de dar uma visão pessoal, né, o mínimo possível. Abrindo um parênteses, né, tem uma amiga minha que era filha de militar e o pai dela foi alocado na OEA e ela me deu um presente, né, não vou citar o nome dela, mas se ela ouvir ela vai saber o que é que era um relatório da CIA de análise de dados. Infelizmente, quando eu me mudei para São Paulo, eu perdi esse relatório. Era um documento confidencial, claro, né? Uhum. De como treinar um agente, um analista, né? É um negócio muito interessante a interpretar um dado. Metade do livro, era até encadernado, ela imprimiu, né? Era como tirar o seu bias pessoal.
Ok.
Então, por isso que eu pensei...
Bias, pessoal que não entendeu ainda, bias é o viés, tá?
É, exatamente.
Todo mundo tem viés, você tem um viés, eu votei no Bolsonaro, ele é meu candidato, eu já estou enviesado. Se alguém vier me contar alguma coisa dele, eu, como votei nele como meu candidato, eu tenho o viés a achar que eu vou defendê-lo. Ah, não, eu tenho o viés de direita, o viés de esquerda, que é uma praga, porque hoje em dia esse negócio virou futebol, né? Virou torcida de futebol, né?
Depois a gente chega lá, mas claro, isso afeta muito a Covid, né?
Uhum.
Então, nasceu esse site, né, que realmente cresceu bastante, né, e era impressionante, né.
Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu me lembro que um dos conflitos que eu entrei, que abriu o pau com um monte de gente, foi quando eu estava fuçando e fui descobrir, alguém me deu a dica também, descobri lá o site lá da transparência dos cartórios,
uhum,
né, que aparecia o gráfico com... E tinha uma tese que dizia o seguinte, cara, não existe nenhum dado mais... confiável no Brasil do que cartório dizendo que morreu. Porque
sim,
tem um registro, tem um carimbo lá, tá lá, mas morreu, não tem como fingir.
Sim,
né?
Exato.
E a gente sabe, tem uma demora, né, que o cara morreu imediatamente, tá lá. Então tem uma demora. Quando apareceram aqueles gráficos, a gente começou a levar um susto, porque os gráficos eram consistentemente de caída, né?
Sim.
Aí eu olhei a primeira vez e falei, cara, o que tá acontecendo? Todo mundo dizendo que tá crescendo e o gráfico mostra que tava caindo. Aí veio a explicação, não, pera um pouquinho, esse gráfico tem 35, 40 dias de atraso.
Exatamente.
Quando você olhar o gráfico hoje... Você está vendo, está faltando um monte de gente aí que não morreu. Então, você tem que olhar 45 dias atrás para saber o que é. E aí, como estava no começo, a gente não conseguia ainda ter a visão. Foi passando as semanas.
Isso.
E aquele gráfico foi começando a ter uma certa consistência, né? De uma linha leve de queda.
Não, sim, sim, mas até hoje tem uma diferença grande, né?
Sim.
Isso é uma coisa até que o Ministério da Saúde faz muito mal, falando honestamente, né? Existe até um protocolo, um padrão internacional, né? A maneira como o Brasil divulga não é diferente dos demais países. O Brasil não faz diferente. O pessoal fala que o Bolsonaro quer esconder número. Acho que tem muita incompetência no Ministério da Saúde, não tem dúvida, mas tinha dia que a planilha vinha em branco, tinha dia que a planilha não vinha, vinha com dado errado. Então, realmente, tem muita incompetência lá. Eu falo isso aí abertamente, né?
Uhum.
Mas qual é o protocolo internacional? Quantos óbitos foram descobertos naquele dia?
No dia, né?
Exatamente. Não significa que aquela quantidade de pessoas morreu naquele
dia.
Pode ter morrido no passado e estava dependendo de um exame. No Brasil, acredito que até tem lugares que seja digitação ainda interior e por aí vai. Então tem todo um atraso. E o Ministério da Saúde publica, mas quase que escondido, clandestinamente, né, isso é uma coisa que é impressionante, como não se divulga isso, uma base muito transparente, até eu não cheguei a ver essa base no começo, né, eu descobri um pouco depois, não lembro, talvez em maio, alguma coisa assim, que antes tinha até o CEP das pessoas. Então, cada caso de Covid, de alguém que procurou uma unidade de saúde do Brasil, em teoria, né, se todo mundo, lógico, se a unidade não reportou, o Ministério da Saúde não vai saber, mas existe um cadastro, né? Tem umas questões nesse cadastro, daqui a pouco a gente fala, mas que a pessoa preenche e vai lá. Então, todos os casos, né, de pessoas com possíveis, com suspeitas de Covid, que procuraram uma unidade de saúde cadastrada, seja particular, do SUS, em teoria tem que estar nesse sistema. E claro, os óbitos estão lá. Né? Deve ter, talvez, alguns óbitos, que pessoas que talvez morreram em casa, alguma coisa assim, não foi acionado, mas seria uma exceção. Até a diferença dos números, né, já foi muito grande, já teve diferença de 7 mil óbitos entre o reportado e o que eu achava na base. Né? Hoje estamos acima de 130 mil óbitos, eu nem me lembro do número, mas eu realmente eu olho muito mais a variação do que o total, né? E a diferença da base hoje é 2 mil. Então, essa diferença está convergindo. Então, essa base é a única que tem a data real do óbito e a data onde entrou no sistema. Então, eu pude fazer uma coisa que ninguém fazia, e era uma coisa interessante, porque até foi, vamos dizer, o ápice do sucesso do site, mas mostra quão ruim está a informação, que o ministro, né, na época, já era ex-ministro Taik, referenciou o site que o único lugar que alguém media o raio do atraso.
Sim.
Que eu comecei a medir o raio do atraso para o Estado. E realmente, hoje, diria que 50% dos óbitos, no médio do Brasil, né, varia muito de Estado para Estado, eu me lembro que o Maranhão era muito ruim, mas tem Estado no Nordeste que é muito bom, mas 50% dos óbitos em até 8 dias estão registrados.
Ok.
75%, demora um pouquinho mais, em 18 dias estão lá. Isso é o último número da semana passada. E para registrar os 100%, fora os casos absurdos, tem casos com mais de 160 dias de atraso, que é um outlier, né, um número fora da escala, demoraria até 42 dias.
Uhum.
Então, isso é o retrato. Então, esse número que você vê anunciado todo dia, na verdade, pouquíssimos ocorreram, praticamente zero ocorreu.
Agora,
sim. Exatamente. É nesse intervalo, mais ou menos, de 8 dias, que 50% desse número está, e o resto são óbitos mais antigos. Então, quando você vê a curva do registro civil, ou a curva da base SRAG, que é o nome dessa base, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que tem todos os casos de gripe, né, que o Covid é uma gripe. Pessoal, eu não sou médico, tá? Acabei até falando umas coisas, né, se algum médico achar que eu estou falando bobagem, beleza, mas eu acabei entendendo alguma coisa. Então, é uma base de gripe que tem as informações lá e não é divulgada. Se você não sabe programar, a base está lá, realmente, está disponível, aberta, mas você tem que saber programar
para poder tirar fazer o gráfico. Sim.
Muita gente critica o Mandetta pelo Fique em Casa, mas realmente, na gestão do Mandetta, ele publicava, não lembro se semanalmente ou diariamente agora, um boletim que pelo menos tinha o gráfico dessa base.
Uhum.
Um dos gráficos que eu tenho no site hoje, mas quando entrou o TAG, sumiu. Nem isso, mas tinha. Né?
Uhum.
E vale registrar que eu me lembro, né, posso estar errado aqui, mas tem apenas 3 estados que publicam isso daí, que é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Amazonas.
Tá.
Nenhum outro estado publica os óbitos reais. Então, até recentemente, né, teve uma subida, colocando muitas aspas nessa subida, né, uma subida de números notificados no Rio de Janeiro, que eu olhava todo dia, né, que essa base SRAG, infelizmente, só sai semanalmente. Então, só consigo ter uma visão, vamos dizer, da precisa uma vez por semana, mas no caso Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Amazonas, eu consigo ver todo dia.
Sim.
Então eu publiquei N vezes, né? Porque todo mundo falando, ah, tá subindo, pessoal, tá aqui, ó, site oficial do Rio de Janeiro, aí era print mesmo, né?
Uhum.
Mostrando aqui a queda. Lembrando que nos últimos dias, realmente, é normal ter menos, porque ainda não foi apurado, mas você vê, descartando, né, os últimos 15 dias, né, para pegar.
Tinha uma tendência de queda lá.
Mas até estável um pouquinho para queda no Rio de Janeiro.
Uhum.
Diria assim, um bom tempo.
Né? É. E aí, porque começou aquela aposta, né? De repente aí um mês atrás já o pessoal começou a ir para a praia. Então, olha aí, está todo mundo na praia, vai ter uma subida. Uhum. Vamos esperar 15, 14 dias aí, vamos ver o que vai acontecer, né?
E aí, tem uma confusão que eu estou... Um dia que eu estou vendo, porque eu estou em São Paulo, não estou mais no Rio, embora sendo carioca, mas alguns médicos estão reportando, comentaram o número de internações lá. É uma informação muito desencontrada. Um médico chegou a dizer para mim que mudou o protocolo, em que até pacientes leves, tendo leito e sendo do grupo de risco, estão internando por via das dúvidas. Mas os números oficiais, realmente o Estado divulga todo dia, estão dizendo que estão em queda.
Uhum.
Então, o único ponto de dúvida que eu tenho hoje, grande, é o número de internações no Rio de Janeiro, sendo bem sincero.
Isso é uma coisa que você estava falando aí, eu estava pensando comigo aqui, falou o seguinte, bom, você conseguiu encontrar um banco de dados que tem uma confiabilidade na quantidade de casos que estão aparecendo ali.
Sim.
Mas isso depende de que alguém definiu que o caso é Covid. Alguém examinou, alguém foi lá, fez o exame e falou muito bem, isso é Covid, joga na planilha. Então, se tem uma... Tem um perigo aí. Se o cara que definiu errado e não era Covid, foi pra planilha e vai dar um erro também. E aí, agora me lembrei, o que me fez chamar você aqui tem a ver com esse assunto foi o post que você acabou de fazer, falando daquela calibragem dos exames da medição, que ao aquela calibragem muda completamente a história, né?
Isso.
Fala disso.
Mas até antes, deixa eu ressaltar um ponto interessante, né? Você entrou nessa base, né, com suspeita de subir de Covid, o resultado é, confirma ou não o Covid, teve alta ou teve óbito. Então, se a pessoa tem suspeita de Covid e morreu de ataque cardíaco, essa base não dá essa informação.
Só dá óbito.
Eu não conheço o detalhe de como o pessoal pega o dado dessa base e gera os outros relatórios. Mas acredito que entrou naquela base e virou Covid. Isso realmente é um problema, porque tem aquela questão, morreu de Covid ou morreu com Covid. Isso é possível, sem dúvida.
Teve um número dos Estados Unidos que diz que só 6% dá. Fizeram um levantamento lá, só deu que 6% eram realmente de Covid, né?
Exatamente. Mas indo à questão do exame, né? O exame PCR, né? Que tem todos os... que a medicina chama de golden standard, né? O padrão, tudo, né?
PCR é o que enfia o canudo no nariz da
exatamente,
gente.
Exatamente. Eu não sou médico, pessoal, mas é um exame que examina fragmentos de DNA, de RNA, sendo mais preciso, né? Me corrigiram várias vezes que vírus não tem DNA, tem RNA, para ver como é que eu entendo de medicina, né? Em que, né, isso eu descobri muito recentemente, né, que detecta fragmentos de vírus. Então, agora, entrando mais nesse assunto, coisa bem recente, alguns médicos falaram comigo, detecta fragmentos de vírus. Mas, primeira coisa, você não sabe se aquele fragmento está vivo ou está morto. É a primeira coisa. Então, você pode ter tido Covid, ter fragmentos do vírus, mas já está curado, o exame dá positivo. Mas por que pode acontecer isso? É justamente por esse fator de amplificação que está tendo uma confusão nos Estados Unidos agora, né? Nos Estados Unidos, os estados, né? A maneira de viver americana, né? Tem muito mais autonomia.
Sim.
E descobriu-se que existe um número de rodadas, um número de ciclos que você usa para aplicar o exame. Cada ciclo você, digamos, potencializa o sinal, digamos, a capacidade do exame de descobrir.
Como é que é isso? Eu não entendi essa história do ciclo aí. Como é que é isso?
Né? Eu não entendo detalhes, mas você aplica N vezes, né? Vai repetindo, cada vez vai aumentando a potência, ou seja, você vai amplificando, que nem fosse amplificando o áudio, digamos assim, né?
Sim, sim.
E o padrão americano, né, varia entre 30 e 40, dependendo do estado, né? E alguns médicos me falaram que acima de 34, por exemplo, tem muita chance de você encontrar vírus morto, fragmentos de vírus morto.
Sim.
Então, tem gente que questiona, né? É uma coisa que eu estou entrando agora, o valor de 40. Aí eu fui procurar referências no Brasil. Só achei um laboratório, não vou nem citar o nome, porque ele estava dizendo que o padrão do Brasil segue um padrão alemão, que por acaso foi o primeiro exame, primeiro protocolo feito bem no início, um dos primeiros, que evidentemente já tem protocolos melhores, né? E o padrão da OMS são 45 ciclos.
Então, que é muito mais sensível
exatamente
a capturar vírus mortos, inclusive,
exatamente,
fragmentos mortos, do que...
Exatamente, mas ninguém sabe, de fato, qual é o padrão que está sendo usado, porque isso não é divulgado. Pode ser até que, não sei, eu não conheço, eu não sou médico, de novo, talvez seja caro fazer 45 ciclos ou 40, os laboratórios façam 30 para ser mais barato, sendo sincero. Pode ser até que seja... menor, talvez o custo varie por ciclo.
Sim.
Então, uma caixa preta aí,
sim,
que a gente tem que entender.
Isso é importante dizer aqui. Quer dizer, o pessoal não pensa que nós estamos especulando aqui, teoria da... Não, espera um pouquinho. A minha ideia aqui, ao conversar com você, era determinar a quantidade de incertezas que nós temos ainda para poder chegar aí peremptoriamente e dizer, cara, faça assim, é desse jeito, fique aqui.
Exatamente.
E chegar naquele maldito... Aconteceu comigo, cara. Eu estava trabalhando aqui um dia, comecei a me sentir mal, cara, um jeito que eu nunca tinha sentido. Pô, dor no corpo, eu tava mal, eu falei, cara, é a Covid. Saí correndo, fui pro hospital, dei entrada lá no pronto-socorro, os caras já me botaram num cantinho lá, segregado, né? Fez o exame todo, o cara olhou, papapá, falou, é o seguinte, volta pra casa, toma dipirona, e se você ficar mal, você vem aqui. Eu não me conformava, né? Falava, como assim, cara? Vai pra casa, espera ficar ruim, se ficar ruim, você volta aqui. E eu falei, cara, 5 meses de crise, e ainda está assim, volta para casa, e se ficar ruim, volta aqui, quer dizer, volta aqui se precisar internar, né? Sim. Então, eu fiquei com essa impressão de que havia caixas pretas e que ainda nenhuma delas foi aberta. E aí tem só incerteza, incerteza em cima de incerteza, né?
Sim, uma entrevista, ou várias entrevistas que eu vi da doutora Nise, né?
Sim.
E ela esclareceu várias questões importantes. Esse negócio do fique em casa, né? Surgiu na Europa, né? Ela citou bastante, se não me engano, a França, a Espanha, se não me engano, talvez a Itália. Ou seja, alguns países que tiveram bastante problema com a Covid, o grande medo, né, era entupir os hospitais,
claro,
né?
Claro,
e não atender as pessoas. Só que descobriram mais tarde que a evolução da Covid não é de você ficar com falta de ar, não é uma coisa que vai aumentando aos pouquinhos. Chega um ponto que, de repente, a pessoa sente muita falta de ar.
Uhum.
Não é uma coisa, vamos dizer, linear, né? Então, isso levou a muitos óbitos na Europa, porque a pessoa, quando chegava no hospital, já estava brava.
Já tinha, sim.
Sim. E um fator também, né, já entrando um pouco nas estatísticas também, né, não é que distorce, mas que mostra uma realidade que talvez, espero que não se repita, né? É que quase, dependendo do país da Europa, mais 60% dos óbitos foram de idosos de asilo.
Sim.
Estados Unidos é 40 e poucos por cento.
Me lembro, o governador de Nova York, lá, o prefeito de Nova York, desesperado, falou: cara, estou chocado.
Sim.
Que 86% das mortes aqui foram idosos em asilo.
Sim, então.
Trancados, né? Pessoal que estava segregado, trancado dentro do asilo.
Exatamente. Depois morreu. A gente pode falar de lockdown. Beleza, ok. Talvez se fosse necessário, tinha pouca informação. Daqui a pouco a gente entra no assunto. Mas que realmente ninguém olhou para os asilos. Eu não sou profissional de saúde, jamais me ocorreria isso daí, mas seria algo que deveria tá planejado, né?
Aqui em São Paulo, o pico foi no hospital do Prevent Senior.
Sim,
lembra?
Sim,
que ali,
sim.
De repente, teve um maior volume de mortes, foi ali.
Sim, e eles encontraram um protocolo, isso é o que é curioso, que funcionou, mas não atendia os padrões, vamos dizer, de pesquisa, e foi ignorado. Aquela coisa, se não for perfeito, né, que nem aquele cara que está comprando fruta, né? Se não for fruta perfeita, a fruta é ruim.
Sim. Tem um meio de campo. Como é que é aquele exemplo que você deu lá do cara, da mulher que está traindo o cara, como é que era?
É a questão...
É piada de estatístico, né? Como é que é?
Não, mas a questão é a seguinte, né? Explicando, né? Isso é importante falar, né? Claro que lançar um remédio novo, uma droga nova, é uma responsabilidade muito grande, né? Então existe o equivalente ao Ministério da Saúde americano, que é o CDC, né? Não lembro a sigla agora, mas... que cuida realmente da... Seria entre o Ministério da Saúde e a Anvisa, né? Então tem todo um protocolo bastante rígido, que faz sentido, em situações normais, né? Fazendo de você ter um processo rigoroso para aprovar um remédio.
Ah.
Né? Então são testes randômicos para você evitar placebo, evitar várias coisas. Mas é um protocolo muito rígido.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Para assinar, acesse confraria.café. De novo, confraria.café. Lá você conhecerá os planos para se tornar um assinante e ter acesso exclusivo aos bastidores da temporada do Leadercast e a muito conteúdo original. Além disso, contribuirá ativamente para que este conteúdo chegue para muito mais gente gratuitamente. Tem um plano lá que custa R$12 por mês, cara, R$12. Uma latinha de cerveja quente. Todo mês, esse dinheiro fará com que você nos ajude a continuar crescendo e fazendo com que nossa voz seja ouvida por mais gente. Você estará contribuindo ativamente com nossa causa pela defesa da liberdade e da independência individual. De novo, vem para cá. Confraria.café. Nós temos a história da talidomida, que foi o momento de virada, né? Era uma droga que foi criada lá nos final dos anos 50, começo dos anos 60, né?
Exatamente, para evitar justamente novas
talidomidas. E que aí provocou que as crianças que nasceram depois, todas com problemas de defeito de formação.
Exatamente.
Assim, né?
Só que nós não estamos numa situação é normal. Sim. Primeira coisa. Vários médicos questionam, né, que esse protocolo, por exemplo, fala de você dar o remédio para 50% das pessoas e para 50% das outras, das demais, darem placebo.
Sim.
Mas fazer isso com gente morrendo é um pouco mais complicado.
Sim.
Mas mesmo assim fizeram vários exames e um dos fatores é que realmente estão saindo muitos estudos, a comunidade científica está correndo atrás, mas normalmente usam uma amostra pequena de pessoas, porque até pela rapidez, pela pressa. E fazendo isso, você acaba tendo um erro estatístico, né? Não vou entrar em detalhes técnicos, maior do que 5%. E com isso, existe um dogma, que eu chamo assim, né? Se o erro, né, o possível erro estatístico está acima de 5%, o pessoal ignora. E digo mais, muitos médicos confundem...
Ignora a experiência.
Ignora
a experiência.
Não, diz que foi inválido.
Inválido, né? Tá.
E confundem do tipo ser uma experiência com mais incerteza com uma experiência que não deu resultado prático, que são coisas completamente diferentes. Mas muitos médicos confundem isso daí. Ah, deu estatístico acima de 5%? Descarta. Lixo.
Sim.
E não é o caso, né? A brincadeira que eu falo é se alguém chega para você e fala sua mulher, o seu marido está te traindo, mas eu não tenho muita certeza. Você olha, pode até ignorar, beleza. Mas quando a décima pessoa chega para você e fala assim, eu acho que seu marido ou sua mulher está te traindo, mas não tenho muita certeza. Você vai ficar parado? Então é mais ou menos isso que aconteceu. São vários estudos, né, que não têm tanto rigor estatístico e começaram a mostrar a eficácia da cloroquina. E os números, né? Eu faço parte de um grupo de estudo que tem vários matemáticos do INPA, tem médico, fui convidado, uma honra participar desse grupo, né, que estão estudando a fundo isso daí. Então, o conjunto da obra já mostra que tem evidência, sim. Mas não é a bala de prata, não é aquela coisa que resolve 100% dos casos.
Sim.
Os números, né, até foram atualizados ontem, eu não estou tão no pé, seria que a cloroquina sozinha tem uma eficácia entre 20% a 30% dos pacientes. Junto com a azitromicina, pode chegar a 50%. Que é coisa para burro.
Claro.
É muita coisa. E uma coisa interessante, né, que os médicos me lembram, é o seguinte, que esse protocolo todo, que faz sentido ter, não estou falando que não faça, né, que é o RCT, Double Blind, hoje, se você ver a lista de procedimentos da cardiologia, que é uma das áreas mais importantes e mais padronizadas, apenas 9% dos procedimentos da cardiologia têm esse rigor todo. Na Europa, tem mais procedimentos normatizados, seria 14%. Então, ou seja, em cardiologia, que é uma área super crítica, no máximo, né, se a gente olhar do ponto de vista europeu, 14% só dos procedimentos que são assim.
Uhum.
E numa situação de guerra, onde literalmente é salvo quem puder, se tem alguma alternativa, trata, resolve, né? Tem muito com essa postura de não, toma uma aspirina e vai para casa.
Sim.
E quando tem a cloroquina aí, que agora já tem evidência estatística e realmente funciona.
Sim, né? até porque para matar alguém de cloroquina... É complicado. Você não, sim, mata alguém de cloroquina. Morreu, sim, porque tomou cloroquina.
Sim.
Eu não vi nenhuma história. Teve aquele teste maluco feito lá em Manaus,
sim,
que deram um caminhão de... aquilo foi um crime até, né? Aquilo,
sim,
foi criminoso.
Um absurdo.
Mas me deram um exemplo bom. Falou o seguinte, que o avião tá caindo, aí te dão um paraquedas, você fala, não vou soltar porque não tem o selinho do Inmetro. Tem selo do Inmetro? Não, então não vou usar o paraquedas e vou cair junto com o avião.
Exatamente.
Né?
Uhum. Até fazendo uma analogia, né? Eu trabalhei muito em TI, em empresas grandes, né? E quando tem um problema em TI que para uma empresa, né? Existe uma metodologia para os nerds, que nem eu, só para citar, uhum, chamada ITIL, né? Que fala assim, quando você tem um problema, isso é um incidente. E para resolver
um incidente... Repete, como você tem
um... Você tem um problema, normalmente o que as pessoas chamam de problema, né?
Sim.
Problema tem outro significado dentro desse conceito, dessa metodologia ITIL, que seria um incidente. O que, okay, que é um incidente? É alguma coisa que está acontecendo, que está atrapalhando alguma coisa da empresa ou da informática que você tem que resolver. Cara, aí vale usar esparadrapo, band-aid, amarrar com fita. É a maneira como é que você resolve o problema de TI.
Sim.
Parou a sangria, digamos assim, fazendo uma analogia com medicina, aí que você vai estudar o problema, que é muito mais entender a causa raiz, estudar a fundo, para quê? Para evitar que novas novos incidentes iguais àquele...
Mas você estancou a sangria antes.
Exatamente. Tá. Então, acho que isso é básico para a medicina canábica. Se informática, a gente é ensinado, treinado para agir assim, né? Que, lógico, no máximo você vai deixar uma empresa com menos dinheiro, talvez... Eu trabalhei muito com empresas de telefonia. Realmente, você pode deixar, talvez, até hospitais sem telefone. Então, mas tem toda essa... todo esse protocolo. Acredito que medicina, não sou médico de novo, deve ter coisas semelhantes. E como é que um médico, né, não tem essa visão de tem que improvisar, né, tem que fazer...
Eu acho que tem essa visão. O que eu acho que aconteceu, cara, isso foi uma visão que eu tive, eu vivi uma experiência interessante. Eu vivi um problema de saúde na família bem complicado e foi a primeira vez que a gente chegou num momento de ter o risco de vida, sabe? Com risco de vida, né? E eu tenho, cara, a vida inteira, pô, de tudo no hospital, tratei de problema de saúde da família inteira e tudo mais, e eu não me lembro de ter chegado tão perto de uma situação de risco de vida como essa. E o tratamento dos médicos para conosco mudou, conforme foi chegando perto da luz vermelha, o tratamento dos médicos mudou, acabaram todas as certezas, entendeu? Então, quando era uma coisa simples, que estava lá na luz amarela acesa, a gente ia lá, não, é isso aqui, é aquilo lá, você está com isso, está com aquilo, toma isso, toma aquilo, tinham certezas que a gente, pô, a vida inteira foi assim, vai nascer o bebê, vamos lá ver, né? Todo mundo tem certeza. Quando chega próximo da área de risco, as certezas acabam, aí ninguém mais sabe de nada, e me deu uma impressão muito clara, que é um problema de dificuldade de assumir uma responsabilidade. De eu chegar para você e falar o seguinte, cara, o problema teu é este, e você tem que fazer tal coisa, se não há certeza, eu não posso dizer isso, eu não posso assumir. Sim. E aí, como a certeza nunca existe, fica tudo no ar, então aquele médico que era certo na luz amarela, quando chegou na vermelha, ele para de ter certeza, e aí nenhum deles quer se comprometer. No Brasil ainda, você imagina nos Estados Unidos, quando você fala uma bobagem, o cara te mete um processo de um milhão de dólares na cabeça, né? Aqui, me parece que chegou um momento que fala, opa, eu não vou... Então, o que a entidade disse? A entidade diz para ir para casa, tomar de pirona e voltar. Então, é isso que eu vou dizer. Sim, e não me pergunte a minha opinião pessoal, porque eu não tenho, tá? E aí ele começa, a ciência não comprovou, não tem, a gente não sabe ainda,
É que nem a impressão que eu tenho, quase que você sair desse protocolo, vamos dizer, do combinado, até pegava mal para os médicos, digamos, perante a classe, a visão de fora que eu tenho, sim, né? Sim. Que é um absurdo, acho que tem que tentar tudo, não sei.
É o cenário de guerra que você falou no começo.
Exatamente.
É o cenário de guerra, cara, tem que dar um jeito aqui. Deixa eu dar fazer um lembrete aqui. Porque deve ter gente gritando do outro lado aqui. Eita, os negacionistas, o cacete. Eu tô falando com um cara aqui na minha frente que é ciência, ciência, ciência. Esse cara é matemática, cara. Ele tá olhando pros gráficos dele, fazendo conta e falando, cara, as minhas contas estão mostrando coisas que estão diferentes do que eu tô ouvindo por aí, né? Sim. Isso não nega o problema. Isso não diz que não morreram 140 mil. Em momento algum você tá dizendo, cara, que não, o problema não existe. Sim. É claro que o problema existe. Ele tá aí. Claro. E por que é importante esse bom senso nessa análise? Porque as conclusões que se tiram dessas análises determinam políticas públicas, cara. Exato. E aí o pessoal vai definir onde vai botar o dinheiro. Vão botar 20 milhões numa porra de um hospital de campanha que nunca foi usado, e esse dinheiro foi embora e podia ter salvado vidas se fosse colocado em outro lugar. Então, essas medições, essas decisões, implicam em políticas públicas. Você diz pra mim que a taxa de mortalidade é 25%, eu vou sair daqui apavorado, né? Mas e se não for 25%? E se for 3%? Muda completamente a história, né?
Sim, até você tocou num ponto importante, né? E que boa parte dos problemas da Covid, na minha visão pessoal mesmo, tem com o fato de ter começado na China, que é um país que faz parte da política externa deles ocultar informações, né? Basta você entrar no Google Maps da China, de propósito, as coordenadas são meio que embaralhadas um pouquinho para você não saber os locais, mas por política pública da China, ou seja, divulgação, transparência de dados é uma coisa que a China claramente não faz. Então, quando a epidemia explodiu na China, havia muita incerteza, né? E eu fiz até uma cronologia, né? O bicho pegou mesmo foi em março, né?
Sim.
Os primeiros casos, né, saíram da China, né, no final de janeiro, começaram a contaminar gente na Europa, nos Estados Unidos, né? Começou a morrer um pouquinho de gente em fevereiro, né? mas o negócio explodiu mesmo.
Foi em março. Em março na Itália.
Mas, e nos Estados Unidos também, mas num ritmo menor, né? E a grande merda, desculpa falar assim, foi março. Março foi o pico do mundo. Depois você vê que a situação melhorou muito. Mas só que essa incerteza a gente está pagando até agora. Não é que não tenha um problema, que não exista, mas realmente o pior mesmo foi todo março. Você vê o crescimento em março. Em março a gente chegou a 4 mil óbitos por dia, se não me engano, na Europa, que é um número muito grande, né? Mas o que, que aconteceu nesse meio do caminho? A Inglaterra não estava com uma política totalmente de lockdown, né? Questionava-se, né? Sim. Uma questão, eu não tenho nenhuma certeza sobre isso, se levando as crianças, deixando as crianças na escola, ou seja, não fechando as escolas, você não estaria protegendo os avós. Era uma questão que estava sendo...
É essa a tese. A criança podia ser o agente para trazer o vírus para dentro de casa.
Aí veio, né, por acaso eu reli, né, eu fiz um histórico, né, que é tanta coisa que aconteceu, né, o famoso trabalho do Imperial College, né, que foi publicado no meio de março. E claramente é o seguinte, eles tinham certeza, praticamente está isso escrito no relatório, que tratava de uma pandemia igual ou pior do que a gripe espanhola de 1918, que tem uma taxa de mortalidade, né, acima de 3%, que é uma coisa muito alta entre as pessoas que estão contaminadas. Uhum. Né?
Então, aquele foi o trabalho que o Neil Ferguson dirigiu.
Tá. Exatamente. É. E que as premissas estavam totalmente erradas, né? E o que mais me espanta, né, é que eu vi, e eu fiquei revoltado com isso, que teve um laboratório perfeito, eu estou até olhando aqui no meu histórico, né? Que não sei se você se lembra do caso do navio Diamond Princess, né? Que foi um navio, né, que no final de janeiro, né, entrou um carrasco de Hong Kong e contaminou o navio inteiro. Né? Então o navio ficou de quarentena praticamente do início de fevereiro, quase que o mês de fevereiro inteiro, digamos assim. E era um navio com cerca de 3.700 pessoas a bordo, muitos idosos, e ficaram de quarentena porque ninguém queria aceitar a droga do navio.
O navio não podia lugar nenhum.
Exatamente. Aqui, então foi um laboratório perfeito, porque era um experimento, né? Claro, ninguém desejou isso, mas que colocaram 3.700 pessoas e transformaram em 3.700 ratos de laboratório. No fundo, isso que aconteceu. Né? E o interessante é que muitos dados daquele experimento, né, que já tinham dados no início de março, foram ignorados. E hoje a gente vendo a realidade agora, eu sei que é muito mais fácil você falar depois, né? Aquela coisa, criticar é depois, mas isso aí estava gritando na época. E eu fico feliz, pelo menos eu postei, falei assim, caramba, ninguém está olhando isso daí. Saiu um editorial do Wall Street Journal falando que ninguém olha para isso. Porque os números do navio eram muito, muito, muito melhores. Imagina, um bando de pessoas da terceira idade, uma média de idade muito maior, só teve 17% de contaminação entre todo mundo confinado num navio.
De contaminação e não de mortes.
Não, de
contaminação.
Mortes foram 0,80 e pouco por cento.
Tá.
E uma população com idade média de 58 anos de idade.
0,8%.
É. Tá. Depois tem uma dúvida, né, deixando bem claro, tem que morreram 7 pessoas e 7 bem mais tarde. Então tem gente que questiona se essas 7 pessoas que morreram bem mais tarde, tipo um mês depois, também estariam relacionadas. Mas realmente todos os estudos que eu vi, talvez por questão de pressa, pode ser, confiam nesses números. E os números atuais, o pessoal fala, que seria em torno de 0,6%. De mortes da Covid.
Tá, o que quer dizer, vamos inverter o número, 99,4% não vão morrer de Covid.
Que pegaram a doença.
De quem pegou a doença, 99,4% não morre de Covid. Agora tem um outro número que é o seguinte, de quem pegou a doença.
Desculpa, 99,4% de quem pegou a doença e teve sintoma.
Ah, tem mais essa, que pegou a doença e teve sintoma, tá.
Pegando os assintomáticos, aí já gera mais dúvida, tem gente que fala em 0,26, 0,3.
Teve um trabalho publicado agora do Canadá, você chegou a ver do Canadá?
Não, esse eu não
cheguei. Depois de 40 mil testes que eles fizeram um trabalho e apontou que 99,72% de chance de não morrer de coisa nenhuma é o que esse trabalho apontou lá, né? É um número tão, tão grotesco.
Sim.
Que você fala, cara, a gritaria toda está sendo feita por causa de 0,2. E aí, se você diz isso,
você não tem, coração. Fala isso para a pessoa que perdeu. Cara, essa não é a discussão.
Sim, para ter uma ideia, o índice da gripe comum é 0,1. Nesse termo 0,6. Realmente é bem pior do que uma gripe comum. Não é uma gripezinha, vamos usar o termo, né, que sim, deve estar na cabeça de muita gente. Mas também não é 3%, que nem uma gripe espanhola. E as medidas que foram feitas foram pensando numa gripe espanhola. Sim. Né? A Suécia, o pessoal teve codiones de agir diferente. A Inglaterra estava nesse caminho, mas veio esse estudo que previa 500 mil mortes. Uhum. Por acaso, eu notei, o número de mortes hoje na Inglaterra estava em 45 mil. E tá, o cara prevendo 500 mil nesse ano.
Tá.
Então, seja, 10 vezes menos, né? Que nem, eu prefiro não citar nomes, que o nome dessa pessoa me dá asco, sendo bem claro, né? Que tem um blogueiro aqui no Brasil que previu milhões de mortes, sim, né? Seguindo, e foi ouvido até por autoridades, né? Do TSE e coisa do tipo, que eu acho realmente...
Você viu o trabalho de um cientista alemão que falou da Dark Matter? Da matéria escura.
Eu conheço a Dark Matter. Mas...
A Dark Matter que ele falou, ele diz o seguinte, a tese dele é interessante, ele fala, cara, pandemia não respeita fronteira.
Sim.
Na fronteira não segura a pandemia. Ele falou, então, quando dá pandemia, ela pega todo mundo. Ele falou, então, por que é que o desempenho da pandemia na Itália é diferente da Alemanha, que é diferente da França? Se a pandemia não respeita fronteiras, alguma coisa tem no meio do caminho aí, sim, que está causando uma diferença. Por que a África não foi dizimada?
Sim.
Entendeu? A tese dele é a seguinte, é que existe algo que ele não sabe direito o que é, que pode ser uma combinação de alimentação, vacinação, uma porrada,
poluição,
genético, poluição, uma porrada de coisa, que aquilo cria uma tal da Dark Matter.
Entendi.
Que aquilo faz com que as pessoas que têm a Dark Matter não vão nunca morrer da doença, ou se pegar a doença não vão nem sentir a doença. E ele fala, e pelo meu cálculo, 85% da população mundial tem a Dark Matter e não vai morrer da doença. Portanto, o cálculo lá do Imperial College está correto. Sabe qual foi o erro? Eles aplicaram aquele cálculo em 100% da população. Não, eles tinham que ter aplicado aquele cálculo naquela percentual minúsculo que é de quem não tem a Dark Matter.
Agora, sentido, né?
Como não se sabe qual é a Dark Matter, não tem ideia do que pode ser, nós não descobrimos o que é ainda, não dá para você entender por que o Brasil reage de um jeito e o Paraguai do outro, se é só cruzar a fronteira, né?
Sim, tem muitos poucos dados ainda, sim, sendo bem claro. É uma doença nova, com uma evolução diferente, né? Uhum. Os padrões de uso de respiradores, eu entendi que são diferentes, os médicos me corrijam, mas, sim, ou seja, é todo um esquema diferente que ninguém estava acostumado antes e realmente avançou, sim, de novo, março sendo um mês absurdo, que realmente foi terrível, principalmente na Europa e depois, um pouco depois, nos Estados Unidos, né? Isso literalmente
aí,
para o mundo.
E aí a discussão que começou a pegar foi das pessoas que estão preocupadas com o além da doença em si, né? Então, olha, tem um problema da doença, ela está acontecendo, agora ela está provocando coisas além dela. Então, tem uma consequência econômica fenomenal, tem uma consequência na saúde que é terrível. Tem um médico que está com o nosso esquema, na Confraria Café Brasil e tudo mais, ele trata de câncer no seio. E ele falou, sabe o que aconteceu, cara? Nós estamos recebendo gente aqui agora com o estágio muito mais avançado da doença, essas pessoas vão morrer porque elas não vieram se tratar a tempo. Estão há 3, 4, 5, 6 meses paradas, não vêm de medo no hospital. Quando elas estão chegando aqui, elas estão chegando com um quadro muito mais avançado. E nós vamos perder essas pessoas. Ou seja, elas vão morrer por causa da Covid.
Sim.
Né? Por causa... Então, olha como essa coisa é complexa, né?
Tem um estudo na Inglaterra, de novo, pode estar errado também, né? Vamos ser justos, o Neil Ferguson errou, pode, sim, ser que esse seja errado, mas que prevê 200 mil mortes adicionais por questões como câncer, doenças cardíacas, diabetes, são de doenças, né, que demoram um pouco mais para, digamos, matar a pessoa, vamos falar no português claro, né, que estão agindo lentamente, que os tratamentos foram paralisados em função dos lockdowns. Né? E uma coisa, não sei, a minha visão pessoal é o seguinte, né, eu não sou aquele cara contra o lockdown, claro, que alguma medida tem que ser feita para parar o avanço, mas quando você fala em lockdown, né, no sentido, qual a impressão que me dá, né, de novo, bom senso que é importante.
Sim.
Você está dizendo o quê? Que não existe contaminação dentro de casa. Num país que tem muita gente que mora em favela, em espaços confinados,
sim,
tem um estudo da Universidade de Chicago, que é uma coisa interessante, que relaciona vários países. E no Brasil, apenas 25% dos trabalhadores têm condições de fazer o famoso home office, ou work for home, né, como é que os americanos preferem falar. A maioria das pessoas, ou seja, os outros 75%, que estão aí trabalhando, né? Vamos dizer, o pessoal do comércio. Você vai no supermercado, tem gente lá. Vai na farmácia, tem gente lá.
Cara, e eu não vou nem discutir a questão moral dessa história toda, né? De por que é que a caixa do supermercado pode ser submetida a pegar a doença e morrer e eu não? Por que que eu posso ficar em casa bonzão e ela tem que trabalhar, né? Então, ó, mas uma coisa que me deram interessante aqui, um amigo meu que tem um condomínio, aliás, ele mora no condomínio e estava me contando lá, falou, o condomínio botou uma regra que é o seguinte: prestadores de serviço, pessoa externa que chega aqui, o cara da pintura, encanador, não sei o quê, tem que entrar pela entrada B. O pessoal que mora no prédio, as empregadas entram pela entrada A, para não misturar um com o outro. Só que a empregada vem junto com o cara no mesmo ônibus. Então eles chegam junto e entram um em cada lugar, porque não pode se contaminar. Eu falei, cara, não faz o menor sentido. Todo o ônibus lotado, metrô lotado. Sim. E o pessoal não fica indignado como fica quando vê a praia lotada.
Teve um estatístico que publicou, tentando correlacionar, né, diversas cidades nos Estados Unidos que fizeram mais lockdown, menos lockdown, temperatura. Fez várias variáveis tentando correlacionar com o número de óbitos. A que estava mais presente, que ele achou mais correlação, era o percentual da população que usa transporte público. Era o item que mais estava relacionado com óbitos, mais do que lockdown, de N outros fatores.
Claro.
Então é algo que realmente...
E lockdown significa cortar transporte público. Isso é lockdown.
Sim.
Para, você não tem que ficar trancado em casa. Agora, bicho, o que vai acontecer? Eu vou morrer de fome, de sede?
É um país que tem quase 50% dos trabalhadores informais, né? Que não tem como parar ou não... ou em atividades que também precisam, então acho que não, é uma coisa que tem que ser pensada como parar. E, de novo, né, falando de números, né, estava falando dos 3%, não, realmente para idoso, para acima de 70 anos de idade, o índice pode chegar a 7% ou 8%. Então, realmente, para o idoso, é mais grave que uma gripe espanhola. Tem que deixar claro. Então, tem que proteger esse pessoal. De novo, voltando ao erro grande, né, dos asilos, das casas de repouso, né, que não foram lá. Claro, não sou médico, não teria visto isso, mas acredito que as autoridades tinham o dever de olhar para essa população que, é claro, contaminou um, devasta.
Sim.
Isso é óbvio. Então, acho que essa estratégia de... Enquanto que o índice para adolescente é 0,0, não sei dos quantos, a chance de morrer. Então, são realidades muito diferentes, né? Então, são escalas de problemas bem diferentes. Por isso que o famoso, como é que é, o lockdown vertical, horizontal, eu sempre confundo essas coisas, mas, ou seja, tratar diferente quem realmente tem mais risco, faz todo sentido.
É, né? A primeira vez na história que se tranca em casa quem está saudável.
Exato.
Deixa eu fazer mais um statement aqui, que acho que tem a ver com essa... Quando a gente começou a falar aquele negócio de bias, do viés e tudo mais, né? Aí o pessoal pergunta, porra, então você é contra o lockdown? Eu falo, cara, eu não sou contra porra nenhuma. Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Ah, mas você usa máscara? Sim, senhor. Eu estou usando tudo aquilo que a sociedade está dizendo que tem que ser feito. Porque eu posso estar errado. Eu posso não acreditar em nada, eu posso estar errado e posso contaminar minha família porque eu sou um teimoso que estou errado. Então, como eu não sei o que é o certo... Eu estou seguindo o protocolo, todo mundo está seguindo. Se der errado para todo mundo, vai dar para mim também, entendeu?
Sim, mas eu falo em questionar, não no sentido de negar, né?
Sim.
Temos que questionar, temos que validar. É uma coisa interessante, né, que saiu uma recomendação em junho, né? A União Europeia tem muitas dessas coisas, né, de recomendações para todos os países, né? Então, o documento chega a ser engraçado, né? Que é a recomendação de como os cientistas devem dar orientações técnicas para governantes ou políticos. E sempre tem que deixar claro, uma coisa que você acabou de falar, a incerteza daquela informação.
Sim.
Ou seja, eu estou falando isso daí, mas não sei se vai acontecer, não. Mas do jeito, por exemplo, o caso lá do Imperial College. Cara, vai ter uma nova gripe espanhola aqui que vai matar, não sei, 3% da população, ferrou. Cara, eu falava com uma certeza muito grande, que se hoje a gente não tem essa certeza, imagina naquela época, em março, né? Entenda a preocupação.
Outra, vai vir a segunda onda. Está vindo a segunda onda vai chegar. Então, cara, fique dentro de casa, porque até onde vai isso? Não se sabe, né? E de novo, não é uma questão de questionar o que está sendo feito. A questão toda é, cara, se ninguém sabe... Fico eu com o meu, sabe, acho por acho mais eu do que você, pô. Agora, sim, eu quero ver. Você vê que eu tô as planilhas aqui, bota na minha frente e falou, opa, exato, eu tô vendo algo aqui que realmente não dá para você não achar.
Dentro desse grupo de estudo que eu faço parte, né, que, de novo, se o grupo de estudo achasse a conclusão que a cloroquina não faz resultado, a gente falaria, porque a gente não quer, a gente não tem nenhum dogma, a gente não gosta da cloroquina ou odeia a cloroquina. A gente está procurando uma solução, algo que já existe, está pronto, não tem patente, sim, que é um medicamento barato e, aparentemente, para as pessoas desse grupo, né, que nem quando eu li o paper do Didi lá no início de março, eu falei assim, isso me parece fazer sentido, quero investigar mais. Uhum. Eu seria o primeiro a dizer, pessoal, canoa furada, não vale a pena. Uhum. Claro que eu não tenho o menor objetivo, eu não tenho nenhuma ação de companhia que vende cloroquina, sendo bem, sim, claro, né? Acho que é toda uma questão realmente de bom senso, né? De você estudar o que está acontecendo. De novo, lockdown, a questão das crianças versus avós, acho que é fato relevante, que tem que ser levado em conta, né? A experiência em Nova York, que a grande maioria pegou em casa mesmo, estavam, uhum, de lockdown e foram para o hospital porque estavam doentes, né? Tem até uma amiga minha muito irônica, que ela fala assim, ah, você só é 100% independente, pode fazer um lockdown completo se você plantar o seu próprio capim, né? Porque nem que você peça, sim, uma pizza, fique em casa, você sempre vai ter uma interação. Claro. A sociedade não é...
impermeável, você, exatamente, não tem como isolar.
E outra coisa, o vírus está aí e vai ficar. Uhum. Nem quero entrar se foi de laboratório, não tá, mas é um vírus que está presente e não vai embora. Não adianta o pessoal se esconder em casa que o vírus vai morrer, né?
Uhum. Isso já aconteceu com a AIDS, cara. A AIDS foi assim, surgiu do nada, foi um terror durante anos, aquilo foi o estigma, né? Sim. E hoje se convive com ela. Ela está aí. Não se nega, ela está aí, continua, exige cuidado, mas a gente convive com ela. Convive com tuberculose, que eu acho que mata muito mais do que qualquer Covid. E a gente convive com a tuberculose como se ela não existisse.
Eu tenho uma situação curiosa. Um amigo meu mora no Rio, mora no Leblon, num bairro bom, né? Ele pegou tuberculose. Não me lembro que motivo, se ele viajou ou nada, mas ele pegou, né? E tem todo um protocolo, né, que acho que ele tinha, deve estar falando alguma besteira aí, mas alguns procedimentos, tipo ir no posto de saúde para... E ele tinha um médico particular dele, estava se tratando e se esqueceu desse procedimento. Bateu a polícia na porta dele. Isso tem 2, 3 anos essa história. Uhum. Porque tem que ter um controle, porque tuberculose é um problema nesse país.
Sim.
Porque o cara não foi no posto de saúde dar satisfação, bateu a polícia lá, meu amigo, o que está acontecendo aí? Então, tem coisas, né, que são tão grandes quanto a Covid, né? A dengue, por exemplo, eu não vejo nenhuma estatística da dengue. De repente sumiu a dengue, não sei, pode ser até que tenha sumido, mas tem um foco muito grande na Covid, que não estou falando que não tem que ter foco nenhum, mas tem que ter foco também nas outras coisas, né? Não é desmerecer a Covid, não. É lembrar que existem essas coisas.
É, né? é sair dessa posição histriônica, sabe, eu chamo de mortômetro, né? É você parar de ficar olhando para o mortômetro, sabe? Vamos olhar para o curômetro. Se você olhar para o curômetro, ele fala de 99,70%, né? Uhum. O mortômetro fala de 0, alguma coisa. Nenhum dos dois nega o problema. O problema, sim, não é negado, cara. Sim. Ele está aí.
E aí tem que medir para entender o tamanho.
Isso é porque ninguém morreu na tua família. Essa não é a discussão. Nós não estamos discutindo se vale ou não vale, se morreu ou não morreu. A discussão toda é que tamanho esse problema tem e qual é o impacto dele nas políticas públicas, cara. Tem alguém tomando decisões. E eu não estou nem falando dos caras que estão metendo a mão no dinheiro aí, roubando. Não estou nem na... Eu cheguei ainda. Um passo antes, sabe? Tem alguém tomando decisões de onde é que eu vou colocar o esforço, né?
Sim, exato.
E tem gente morrendo porque essa decisão está indo sendo tomada em cima desse achismo, né? Com o nome de ciência, 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 e não é nada disso, cara. É complicado, o assunto é bem complexo.
E uma coisa, uma boa notícia, né? Que dentro desse grupo que estuda a cloroquina, tem uma médica, uma brasileira, na Espanha, né? Até ela deu algumas entrevistas, eu não vou citar o nome dela, que eu não falei com ela antes, mas ela está acompanhando, vamos dizer, esse novo crescimento na Espanha. Realmente tem um número maior de casos, né? E tem relatos até que são positivos, né? Ela viu pacientes, né, que estavam com uma... O resultado da tomografia, né, que é importante, infelizmente é caro, né, mas você tem uma comprovação boa, né, se você tiver os pulmões comprometidos de uma certa forma, de novo, não sou médico, mas para o médico ficar claro que aquilo é Covid. Então ele viu, ela viu pacientes, né, com uma tomografia bem comprometida, que antes talvez estivesse quase que entubado, mal, e hoje estavam com sintomas leves. Então, é sinal que, se isso for segunda onda ou não, mas vamos dizer, esse novo crescimento que está tendo na Europa, o vírus, o número de casos está muito alto. Uhum. Aí, de novo, pode ser questão do PCR? Pode, eu não sei. Pode não ser. Realmente pode estar aumentando o número de casos. Um médico sugeriu, caramba, porque não pegam uma percentagem dos PCRs e jogam no microscópio eletrônico? Dando um exemplo, para ter um controle de qualidade, que nem o pessoal faz, fazendo analogia, né? Pesquisa eleitoral, você não precisa perguntar para todos os cidadãos do Brasil em quem ele vai votar, você pega um percentual dos testes e faz um teste mais rigoroso. Uma coisa que qualifica bastante o doutor Didier, né? Porque ele tem um laboratório, né, que tem uma permissão para manipular o vírus vivo. Então a pesquisa dele não usa PCR. Para ele não é uma coisa prática, porque o nível de segurança que você tem que ter, né, porque isso aí no fundo é uma arma biológica.
Claro,
né?
Claro.
Então, mas por que não, de novo, né, pegar um pequeno percentual, talvez ter um, dois, três laboratórios, não sei qual seria o número necessário, mas alguns laboratórios no Brasil, né, que fariam uma revalidação, né, para a gente ter um controle de qualidade um pouco melhor em cima disso, ou seja, usando um pouco de ciência.
Mas não estamos nem testando direito, né? O Brasil nem implementou uma política de teste agressiva. É muita bateção de cabeça, cara. Acho que tem um lance de incompetência muito grande, tem um lance de burocracia terrível, sabe? Esse sistema mastodôntico nosso aqui, que você não estala o dedo e sai resolvendo, não, né?
Sim.
Aí você viu, essa palhaçada toda que nós estamos vendo aí, com os caras desmontando o hospital de campanha que nunca foi usado, né? E aí você vai questionar o canal, mas e se tivesse dado problema? Não. Então no e se foi investimento. Muito bom, meu caro. O que mais você tem aí? O que mais você viu nos seus números aí? Mais alguma coisa que é importante pra gente atentar? Ele trouxe uma lista aqui grande de...
É
interessante, eu até recomendei, porque como nós vamos estar no áudio, não dá para mostrar os gráficos, né? Porque se tivesse os gráficos, a gente ia fazer uma festa aqui com você mostrando e dando a dica dos gráficos, né? Mas os gráficos são todos lá no...
Zerobias.info.
Zerobias.info é o nome do site do Lorenzo. E você está no Facebook como Lorenzo
Ridolfi. Mas também Ridolfi. Tem a página Zerobias também.
Também está no Facebook.
Tá,
né?
Também lá no Facebook.
E ali ele tem uns posts ali com uns comentários bem, bem ácidos ali que vale a pena dar uma olhada, vale a pena ver, né?
Acho que a gente cobriu tudo mesmo.
Falou. Então, mas de novo, você não é médico, eu também não sou. Eu só sou um curioso. Eu sou vítima desse sistema aí, como todo mundo que está ouvindo a gente aqui. E a ideia aqui não é discutir ciência, nada disso. Eu estou muito, muito preocupado com as pessoas que estão tendo o bom senso de olhar e não entrar na gritaria, sabe? Não entrar nessa coisa que a mídia como um todo criou um ambiente que é um ambiente de pavor absoluto, né? Então não dá nem para ligar. Noticiário, eu parei com aquilo tudo, porque eu falei, cara, eu vou alimentar o meu pânico com essa visão de pânico que vem o tempo todo aí, né?
Claro, né? Deixando claro que o governo tem uma participação disso, porque os números, né, têm esse atraso todo, né, o processo, ou seja, do Ministério da Saúde, ou seja, da Secretaria Estadual, ou Secretaria Municipal, não sei, não conheço o processo, mas tem alguma quebra, ou mais de uma quebra, nesse caminho aí, que, por exemplo, não se reportam muitos óbitos nos finais de semana, então o gráfico até hoje é meio oscilante, tem esse atraso muito grande em alguns estados, e não necessariamente é estado rico, estado pobre, tem estado do Nordeste ou da região Norte, não me lembro, que o delay, né, o tempo de notificação é muito baixo. Né? O pior que eu me lembro é o Maranhão. Mas, por exemplo, São Paulo e Rio, pelo que eu me lembro, não eram os melhores. Sim. Só para também, não é questão de tamanho do estado ou riqueza do estado.
Não, é problema da máquina burocrática, da competência ou da incompetência, e de as pessoas que estão à frente, das cabeças que estão lá e estão preocupadas ou não, né? Meu caro, falamos um montão aqui, mas não chegamos nos finalmente, né? O que, que a gente faz, cara? O que, que nós fazemos?
Cara, acho que é muito mais a gente pensar nas dúvidas que a gente tem do que nas certezas, né? No fundo é isso, né?
Uhum.
Eu tenho dúvidas só, eu não tenho muita certeza da Covid, não. Eu tenho os números que eu consigo ver, entender alguma coisa, né? Digo que está realmente baixando no Brasil hoje, né? Tem sinais, né? Fazendo um resumo, né? Estudos, né? Mas é engraçado que esses estudos são meio que vistos como quase como umas coisas obscuras, né? Da própria FAPESP, né? Que acredita que Manaus, né? Com cerca de 20% dos casos, de novo, batendo com o navio que eu citei há pouco, né? 20% já seria a famosa imunidade de rebanho, que é quase que um termo proibido, né? Mostrando realmente, né? Todos esses fatores que ninguém conhece muito bem ainda, né? E os imunologistas falam que realmente a ciência não avançou ao ponto de entender uma coisa normal, né, na imunologia, mas claro, realmente nunca a gente teve um problema. Talvez com tanta informação e tanta falta de informação ao mesmo tempo, né? Claro. É engraçado, com tanta rede social, com tanta Sim. mídia, tudo, a ciência muitas vezes, acho que andou para trás, sendo bem sincero, né? Eu me considero parte da ciência, né? Não sei se eu estivesse numa posição, talvez até estivesse errado também fazendo... Eu pensei realmente em fazer alguns modelos, por exemplo, eu na área de data science, mas no meu caso particular, né, me assustou muito o Imperial College. Eu falei assim, cara, quem sou eu para tentar fazer um modelo, né, onde está todo mundo errando? Uhum. O foco que eu fiz no meu site, eu falei assim, deixa eu tentar traçar uma tendência, né, ou seja, tirar o ruído, você enxergar a tendência, pelo menos ter uma ideia da progressão da doença no curto prazo.
Uhum.
Isso que eu procurei fazer, acho que consegui alguns gráficos legais com isso daí, que consegue orientar as pessoas, mas uhum. acho que o nível de informação que eu tenho me permite fazer isso, né?
Uhum.
Acho que mais gente, né, devia tentar, né, não estou dizendo que eu seja um exemplo, mas não sei, eu acho que temos muito mais dúvidas do que certezas, isso que seria a minha visão hoje. Né?
Eu vou repetir o que eu escrevi, logo que começou esse rolo todo, eu fiz um pequeno podcast lá, escrevi, depois apanhei que nem um doido, cara, né, mas aquele podcast eu terminava dizendo o seguinte, meu, tenha medo, mas não entre em pânico, entendeu? É para ter medo, mas não é para entrar em pânico, é para fazer que nem você faz com a AIDS, cara. Tenha medo, mas não entre em pânico. Tem uma vida que tem que ser vivida, tem que ser levada. Talvez não seja ainda o momento de você dizer que não existe nada, sair por aí lambendo corrimão, como a gente brincava, eu vou sair lambendo corrimão. Não é para fazer isso, cara. Nunca foi, né? Nunca foi. Sabe? O básico lá, lave a mão, né? isso nunca foi diferente, né? Mas a questão toda aqui agora tem pânico, cara. Tem um pessoal absolutamente em pânico e tem gente criando pânico sem entender como é que essa coisa se recicla, né?
Sim. Um amigo meu fez uma analogia muito, muito boa, né? É que nem um medo de avião, né?
Uhum.
Tem muita gente que tem medo de avião, né? Porque, claro, o avião está, não sei, 10 mil metros de altura. Qualquer probleminha que tenha lá, o avião cai e você morre. Mas se você olhar as estatísticas,
sim,
né?
Sim.
O táxi que você pegou no aeroporto era não sei quantas vezes mais perigoso do que o
que
avião.
Claro.
O avião, claro, que é sujeito a falha, mas tem um processo, né, muito mais rigoroso, né, de controle de qualidade, espera-se pelo menos, né, e a gente não está vendo muito acidente por aí. Então, acho que faz parte disso, né? Mas mesmo assim, né, claro, quando cai um avião, tem muito mais estardalhaço do que
claro,
um acidente de táxi.
Sem dúvida nenhuma. E aí se mostra para todo lado. E isso pega pelo emocional. E aí esse é o lado, cara. Tá pegando pelo emocional, tá todo mundo emocionalmente abalado. Porque é a primeira vez na história que a gente vive isso, né? Você fala, não, a gripe espanhola foi assim. Não, pera, a gripe espanhola não tinha rede social, a gripe espanhola não tinha avião cruzando o continente que nem cruza hoje em dia, não tinha rapidez com o que foi, não tinha a forma como a informação... Não, e na gripe espanhola não se trancou em casa quem estava bom, né?
Isso.
Então, né, não, é a primeira vez na história que nós temos uma crise desse tipo, né?
Eu me lembro, até eu fiquei bastante preocupado que tinha uma época que eu tinha insônia, alguns anos atrás, e eu via muito... falar o nome, o Discovery Channel, né?
Sim.
E tinha um programa, mas era madrugada mesmo que eu via... Eu não escolhi os programas muito pela qualidade, pela capacidade daquilo me dar sono, né?
Sim.
Então tinha um de aeroporto, que era muito monótono, né? Que mostrava a rotina de aeroportos.
Uhum.
Era mais de uma época Brasil e América Latina, né? E isso me veio à cabeça logo depois que estourou a Covid e chegou no Brasil, porque vinha, e esse programa foi gravado talvez anos antes de existir Covid, deixando claro, mas tem um voo semanal, ou existia pelo menos um voo semanal, que era direto da China para São Paulo, aqui para Guarulhos. E chegava tanto bicho esquisito, morcego, essas coisas todas, né? Que existia quase que um esquema especial, né? Teve um programa dedicado só a esse voo da Vigilância Sanitária para dar uma limpada, né? Porque vinha coisas muito esquisitas, como da cultura dos chineses, né? Tentando passar. Eu falei assim, caramba, estou imaginando esse avião chegando aqui cheio de morcego, né? Cheio de coisa. Mas é uma preocupação que todo mundo tem. Mas as decisões, no fundo, né? Também, de novo, não sou psicólogo, não sou médico, mas são muito mais emocionais. Aquela questão do risco, né? De investimento, né? É. Geralmente, você, se você pode ganhar um ou perder um, né? Você considera com muito mais peso o perder um do que a possibilidade de um. Isso é padrão do mercado financeiro, do mercado. Então isso aí, ainda mais para coisas mais sensíveis, né, como vida, é muito mais difícil. Isso é normal da natureza humana. Mas
vou dar uma recomendação a você que nos ouve aqui, que por acaso você não viu, mas procure o podcast Café Brasil, O Poder do Mal é o nome dele. Café Brasil, O Poder do Mal, é mal com o Poder do Mal, que é um podcast de 2 horas e 55 minutos que trata exatamente disso, sabe? De como é que as coisas ruins tem um poder de muito maior sobre a, de impacto muito maior sobre a gente do que as coisas boas, sabe? Sou teu amigo há 20 anos e por causa de uma coisa que você falou pra mim, eu desfiz nossa amizade, entendeu? Exato. Esquece tudo que aconteceu de bom, essa coisa ruim é o suficiente pra desfazer a amizade, e o ser humano funciona assim. Então, esse é um momento muito precioso, sabe? Pra gente parar, pensar um pouco, falar, cara, calma, baixa, acalma os ânimos aí, vamos olhar o lado que tá... que está funcionando, os números que estão interessantes. Se você então quiser ver a informação sem bias, né? Ou os americanos, bias, né? Sem bias, né? Sem viés, acesse o
Zero Bias ou Zero Bias, né?
Zero Bias.info. E veja lá. Você está no Instagram também?
Eu tô no Twitter também, tá. Né? É Lorenzo Ridolfi, né? Okay. Tudo junto. Né?
Tá bom. Grande Lorenzo, cara, que trabalheira que você está tendo aí. Você não está tendo paz também, né? Mas eu acho que você está prestando um serviço interessante aí, sabe? Mostrando dados, informações aí que...
Eu posso falar, eu recebo muitas mensagens, né, de pessoas, muitas vezes pessoas mais simples, né? Sim. Literalmente desesperadas, né? Com uma visão muito pior.
Apocalíptica, né?
Exatamente. É um caso, né? Dentro das atividades que eu faço, uma que eu faço não é muito frequente, mas tem alguma frequência, é recrutamento, né? Uhum. E bem recentemente, 1 mês, 2 meses atrás, estava procurando um profissional, nem me lembro que perfil, mas claro, um profissional de TI. Entrevistei, né, lógico, um rapaz da Baixada Fluminense, né, quem conhece o Rio de Janeiro, uma região mais humilde, né, de pessoas com menor poder aquisitivo, né, um rapaz de 30 anos de idade, não morava com os pais ou tinha idosos, né, ou seja, um grupo de risco perfeitamente saudável, né, era um trabalho remoto, mas que o cliente passou a ser a combinação eventualmente, né, durante esse ano. Talvez, né, talvez necessite de uma ida semanal para uma reunião. Eventualmente, não é certo. O rapaz nem quis começar a conversa. Ele falou assim, esse ano eu não saio de casa. Uhum. Eu falei assim, eu entendo, né, mas eu nem consigo começar a entrevista com você a partir desse princípio. Porque um pedido do cliente, o cliente está sendo muito flexível, mas fala, pode acontecer um problema, uma situação, eu acho isso verdadeiro, né, que exija uma reunião presencial das pessoas. E se for o caso, né, ele vai chamar, ou seja, o cliente bem criterioso, bem, né, vamos dizer, tomando as medidas que eu acho bastante flexíveis, né? Uhum. E mesmo assim, essa pessoa, né, não sei se a pessoa realmente tinha uma poupança, estava numa situação tranquila.
Ou está apavorada.
Exatamente. Mas assim, o que me motiva são as pessoas que eu acho que eu consigo passar um pouquinho de tranquilidade mostrando os números. E, de novo, se a situação... E eu não quero passar pano. Se a situação piorar, eu vou ser o primeiro a falar, pessoal, não está dando certo. Vamos resolver, vamos mudar de estratégia. Acho que tem que mostrar o que, que eu estou vendo, já que eu conheço um pouquinho mais de matemática, então eu consigo ajudar dessa forma. Mas a ideia não é mostrar que está tudo maravilhoso.
Você está apanhando muito também?
Já apanhei mais, mas eu também tenho uma regra, sendo bem claro, né? Bloque a vida. Porque discutir com alguém que não quer discutir, eu acho perda de tempo.
Sim.
Então, quem está afim de me ouvir, tipo, ninguém está recebendo nada e eu não estou pagando nada.
Então, não precisa nem concordar, né?
Exatamente.
Não precisa concordar com você, basta ouvir.
Exatamente. Eu posso estar errado, não tem problema nenhum, né? E se eu estiver errado, por favor, me avisem.
Sim. Ou me traga um argumento que
exatamente
me esclareça, me traga luz.
Exatamente.
Eu estou errado, ou não gostei, então me dê luz, me bote no caminho certo, por favor, né?
Sim.
Como esse caminho certo parece que não existe, nós estamos aqui na correria. Meu caro, guarda esse material todo, que vem um livro maravilhoso. E quando passar isso tudo, você vai poder escrever um livro muito legal, cara, contando essa história toda aí, que vai merecer, sim. Muito obrigado, cara. Grande conversa, cara. Valeu.
Valeu.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição desse programa é exclusiva para assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium. Lembre-se, confraria.café.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.